Bom dia a todo mundo, quem não cumprimentei especialmente. Vamos orar para começar? Querido Deus, quero continuar na tua presença. Quero te agradecer pela oportunidade, Pai, que a gente tem de servir. Obrigado porque o Senhor se revela para nós. Obrigado porque o Senhor supre tudo aquilo que é a nossa necessidade. Se não fosse pelo teu amor, pela tua salvação, a gente estaria perdido. Obrigado pela oportunidade de ser exemplo. Obrigado porque a gente pode ser útil como um instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor seja glorificado, seja engrandecido, que a tua palavra possa ser proclamada e trazer santificação e salvação à tua igreja. Por isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. A mensagem de hoje é uma continuação. O som parece que está... Vocês estão ouvindo bem? A mensagem de hoje, eu vou continuar em Filipenses. Tive o privilégio de a gente estudar isso mês passado. Relembrando um pouquinho... Eu preciso pegar um negócio, né? Senão não vai andar o slide. Na última mensagem, a gente estudou o capítulo 1 e eu falei um pouco sobre o contexto, né? Paulo estava preso em Roma, esperando o julgamento. E ele recebe visitas, recebe cartas e escreve dando instruções, dando exortações com diversos temas. Então eu separei alguns principais temas que a gente estudou no mês passado, né? Sobre não olhar para as circunstâncias, suportando as tribulações com alegria, foi o tema central, incluindo servir com diligência, buscando glorificar a Cristo, não a si mesmo, viver dignamente, né? Em nossa cidadania celestial. Paulo usa o exemplo da cidadania romana, né, para falar sobre isso. E viver em prontidão para defender a fé. Achei muito interessante como isso foi testemunhado aqui de maneira excelente, né? E Paulo usa justamente a figura do soldado romano, que a qualquer momento ele pode entrar em batalha, ele está pronto. E essa deve ser a maneira como a gente vive a nossa vida cristã, a nossa vida na igreja. Tudo bem? Na mensagem de hoje... Nós vamos continuar vendo, né, Filipenses, vamos seguir. E o tema, né, como o orgulho, ele se relaciona com o individualismo. E ele acaba produzindo exatamente o contrário daquilo que Deus espera produzir na nossa vida. Então, o primeiro texto, né, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que cada qual o que é dos outros. É interessante que Paulo... Ele inicia essa sessão, né, se a gente lembrar da outra mensagem, no final, ele chama eles em unidade, na comparação lá militar, a lutar juntos em prol da fé evangélica. Né? E aqui ele fala assim, se é que existe alguma afeto, será que existe misericórdia? Se é que vocês aprenderam alguma coisa de Cristo? É interessante que Paulo não está duvidando, ok? É um recurso de linguagem. Ele já mostrou, né? A gente viu no outro estudo, Paulo reconhece uma igreja madura ali em Filipos. Paulo reconhece que eles já tinham experimentado, inclusive sofrido por causa do evangelho, mas amorosamente ele diz, né, se afetos e misericórdias possam ser percebidos em suas vidas. A ideia, né, entranhados afetos, além das entranhas, como o outro pastor nos ensinou muito bem, né, como sendo fruto das emoções naquele contexto, mas a ideia é de algo que está tão presente na nossa vida, entranhado, enraigado, que se torna um hábito, se torna parte de quem nós somos, algo que eu não posso mais ser desassociado, posso retirar mais aquela característica, aquela qualidade que eu adquiri através de Cristo, através do que ele começou a fazer na minha vida. A ideia dessa verdadeira alegria não é algo que Paulo apenas adquire, ok? Mas ele deseja ver a alegria dele sendo completada. Ele já tinha alegria suficiente na salvação, naquilo que Cristo fez. mas ele deseja ver aquilo de forma prática, ele deseja ver vidas sendo transformadas, sendo manifesta na vida dos filipenses. E Paulo conclui, né, o raciocínio rebatendo justamente aquilo que a gente viu, justamente o contrário daquelas pessoas que estavam tentando causar ciúmes, tentando causar inveja em Paulo, né, que é o partidarismo, que é a autoexaltação. Né, percebe como exatamente é o contrário daqueles cristãos, né, como ele fala, né, que alguns tentam, né, trazer, aumentar tribulações às minhas cadeias, né? E Paulo, ele justamente vai no ponto. Vocês têm que fazer o oposto, né? Se vocês vão servir, vocês vão considerar os outros superiores a si mesmo. É exatamente o oposto do que o mundo, do que a cultura tenta transmitir, né? É justamente o contrário. O Maurício pregou na ceia, se não me engano, do mês passado, né? Muito sobre isso. Eu trouxe o texto de novo porque colabora com a nossa ideia, né? Lá em Lucas 22. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior, né, entre os apóstolos. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja o menor, como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. A ideia, né? Se a gente está buscando imitar Cristo, como que eu posso esperar? Eu quero servir alguém de uma forma que esse serviço traz glória para mim, honra para mim, glorificação para mim. É exatamente o contrário daquilo que o mundo espera, de que o mundo ensina, prega, e é o que Jesus ensina, né? A exaltação bíblica, né? Não é dessa forma, é o oposto. Então, eu preparei algumas perguntas rapidinho sobre esse ponto. Como você tem servido? Você tem buscado a sua própria honra, própria exaltação, ou servindo com humildade, buscando com o seu serviço glorificar a Deus, glorificar a Cristo em tudo? No próximo ponto, nós veremos como um chamado a imitar a Cristo, ele é chamado a desenvolver a nossa salvação, ok? A Bíblia deixa muito claro que imitar a Cristo é o nosso objetivo, ele é o padrão, ele é o nosso alvo, ok? Mas alguém que não nasceu de novo, alguém que não se arrepende de seus pecados, nós aprendemos que essa pessoa, ela não tem as ferramentas necessárias, não tem o poder necessário, porque ela não foi habitada ainda pelo Espírito Santo, ok? Até mesmo o serviço que nós prestamos, ele é capacitado por Deus. Aquilo que Deus nos cobra é algo que Ele nos capacita, algo que Ele nos dá ferramenta através do Espírito Santo, de forma que sempre a glória seja Dele. Nós vemos isso aqui, ó, em Filipenses, como nós estamos estudando, né? A ideia da religiosidade humana, a ideia daquilo que nós vemos, né? Como o Luke comentou, eu não posso chegar até Deus baseado no meu mérito. Se eu fosse olhar para mim, certo? Eu estaria perdido. Olha o que o texto diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo está falando sobre um tipo de serviço, né, disposto a sacrificar a própria vida, né? A ideia, né, central dessa passagem não é como eu posso trazer a salvação ou alcançar a salvação desenvolvendo, né, por algum esforço pessoal, mas é que através dela, através do meu esforço, eu possa apontar o caminho, né? A figura ali do luzeiro no mundo é como eu estou na luz porque eu estou em Cristo e eu posso direcionar, eu posso com o meu esforço mostrar o caminho, apontando para o verdadeiro Salvador, apontando para Cristo. Gente, naquele contexto, tá? Imaginando, vocês percebem que dentro do texto ele fala sobre ser luz no mundo sem partidarismo. Imagine um grupo, uma igreja, lá no primeiro século, né? Pessoas convivendo junto, vindo de contextos sociais diferentes, contextos econômicos diferentes. Isso é totalmente o oposto do que a gente vê por aí. As pessoas se reúnem, se juntam por afinidade, por interesse. Ok? Ver uma congregação, um grupo de pessoas, escravos, livres, senhores, sábios, pessoas humildes, realmente se importando e servindo umas às outras. Imagina um senhor servindo, né, um escravo, servindo um homem livre, de fato considerando ele superior a si mesmo. Esse tipo de relacionamento produz um testemunho para quem está de fora, de maneira sensacional, é incrível, né? A gente deve buscar isso. É isso que esse texto está nos ensinando. O cristianismo, ele pode ser entendido, então, como um relacionamento que nós temos com Deus, que começa por iniciativa de Deus, que ele tem, ele é iniciado e sustentado por Deus, que nos transforma ao ponto de alterar nossos relacionamentos interpessoais, de alterar a forma como eu encaro os problemas, as circunstâncias da minha vida. Paulo encoraja, né, a preservar a palavra da vida, né, esse aspecto interessante, não é apenas o aspecto intelectual, não é apenas, né, isso é muito importante, a gente vê isso, mas a ideia é de que através da Bíblia, né, de maneira sobrenatural, eu não encontro apenas a palavra, mas é um meio para encontrar o Deus dessa palavra, é uma maneira de relacionamento. Essas ideias, pensando naquele contexto, é justamente o oposto do que a cultura grega, romana, judaica, né, teria como expectativa. Tanto é que a concepção, acho que hoje ainda é parecido, né, nós vemos isso na sociedade, mas a concepção de religião, ou sobre quem é Deus, ou a maneira como eu chego através da salvação, a Bíblia diz que isso é uma loucura. Olha o que esse texto de 1 Coríntios diz: certamente a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria aprouve Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, como nós temos testemunhado. Porque tanto judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para judeus e loucura para gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Essa passagem fala exatamente da oposição entre a mensagem do Evangelho e a expectativa humana, aquilo que a gente tem por natureza, como auto-exaltação, como auto-glorificação, como mérito próprio. É interessante que Paulo, ele especifica, né? Ele não apenas, ele não, talvez não precisasse, mas ele vai, ele discrimina o sábio, né? Ele falando da ideia da filosofia grega naquele contexto. O escriba, pensando lá no judaísmo, dos doutores da lei. O inquiridor do século, pensando no contexto social-político, ok? Pensando no Império Romano que dominava ali sobre eles. Ele está dizendo, em suma, toda e qualquer ideia humana, ela é insuficiente. Não existe filosofia nova, nem virá a existir algo que faz com que eu alcance a salvação separado da obra de Cristo, da cruz, separado daquilo que Deus já fez por mim. Eu trouxe como exemplo uma imagem que expressa bem essa ideia que eu assisti, que é esse filme 300. É um filme antigo, é um filme impactante, é baseado numa HQ de Frank Miller, mas salvando, né, perdoando aí todas as falhas históricas, tem um monte de dramatização, ok? Mas tem um diálogo que eu achei assim, sensacional, que ilustra esse ponto. Né? Você percebe que a ideia do filme é trazer o contraste não apenas de uma guerra, mas um contraste de ideias. Né? Xerxes, ali com os persas, estão trazendo uma força imperialista dominadora. E os gregos, ali com Leônidas, eles seriam o povo livre, né? Seriam o povo debaixo de uma democracia. E tem um diálogo interessante, né? Que Xerxes, ele ameaça, né? Ele fala assim: nós vamos destruir vocês a tal ponto que vocês não serão lembrados na história. Nós vamos destruir a ideia, né? Esse era o ponto. E a resposta de Leônidas é justamente essa, eu vou abrir aspas aqui. Ele responde que muitos saberiam que naquele dia poucos enfrentaram muitos e até mesmo um Deus rei sangrou. Essa é a imagem de que todo o esforço daquela luta, aquele sacrifício, não foi para vencer a guerra, mas foi para vencer a ideia. A dominação que vinha sobre eles, o rei Xerxes, lá, Ataxerxes, ele tinha a imagem de um Deus rei. Gente, era uma loucura imaginar, no contexto grego, que um Deus poderia ser ferido por um mortal, poderia sangrar, poderia ser afetado de qualquer maneira. A ideia, né, que nós temos sobre a loucura da pregação do Evangelho é justamente o oposto. Nós pregamos um Deus que abriu mão da sua divindade por escolha própria, sangrou, serviu, lavou os pés dos apóstolos, derramou sua vida até a morte. Ele não foi ferido, não doeu, ele morreu por nós, né? E agindo de maneira justamente oposta da expectativa do nosso mundo, do modelo que o nosso mundo tenta nos ensinar, nos pregar. Pensando nesse ponto, refletindo sobre essas ideias, você tem buscado pôr em prática a salvação recebida em sua vida, procurando agir de maneira irrepreensível? Isso é interessante. Quando você tem a sua fé confrontada por um elemento da cultura, em qualquer lugar, você entende como uma oportunidade de pregar o evangelho, de servir, de glorificar a Deus, ou você enxerga isso como uma tentação, algo que você deve fugir, evitar a qualquer custo? Eu estou perguntando porque eu me pergunto essas coisas, tá, gente? A seguir, no próximo ponto, nós vamos ver como, apesar do exemplo de Cristo já ser suficiente, Deus é amoroso demais conosco e nos dá exemplos humanos de pessoas que se fizeram modelos para nós. Então o texto vai citar o exemplo de Timóteo e Epafrodito. Então Paulo nos ensina, através dessas pessoas, lá no, em Filipenses 2, através do Timóteo e Epafrodito, sobre qualidades. Nós vamos ver um texto onde qualidades desses dois homens são levadas em consideração. A ideia é que essas qualidades, elas devem ser admiradas e devem ser buscadas por nós, ok? A ideia não é uma coisa teórica, não é uma coisa, pô, legal para ele, né? A ideia é: isso é relevante, isso é importante para a minha vida, ok? Dentro do contexto de uma comunidade, nós vamos ver como o exemplo de pessoas que buscam servir de forma inevitável, ela vai ter visibilidade, ok? Nós vamos ver como o texto vai lidar e como reagir a essa visibilidade. Olha o que Paulo diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Será que a gente às vezes não tem a dificuldade de falar assim, nossa, estou sendo observado, né? E agora, o que eu faço com isso? Né? Paulo está chamando os filipenses a observar a Timóteo e Epafrodito na sua prática saudável, justamente como uma oportunidade de preservar a palavra da vida. Está naquele contexto. A ideia é de preservar a doutrina, não como teoria, mas como prática. Isso é bom para todos. Como eu observo alguém que eu admiro buscando a Deus, e buscando a Deus, inclusive, quando peca, porque se arrepende e se submete. Ok? Não estou falando de idealismo. Estou falando de prática de vida cristã saudável. Mas também a pessoa que tem a consciência de que ela é observada, de que ela é exemplo, isso também afeta e encoraja. É o motivo que Paulo estimula naqueles irmãos. Ele estimula esse tipo de visão. Olha o que ele fala sobre Timóteo. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Falando daqueles outros. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor que eu mesmo brevemente irei. Então eu trouxe uma lista aqui sobre algumas qualidades de Timóteo. Qualidades que Paulo encoraja a gente a admirar e a praticar. Ok? Então essas qualidades são: cuida dos interesses dos outros. Será que a gente está praticando isso? Caráter provado, reconhecido. Timóteo se submeteu à avaliação. Ele não falou, você não me julga porque tal coisa. Ele auxiliou Paulo de maneira amorosa, intencional. Ele não, né, também não mede esforços, como filho ao pai, né, sem partidarismo, sem inveja, sem rivalidade. Na passagem seguinte, eu vou citar aqui uma passagem de Tito. Como Paulo não apenas estimula a gente a tomar consciência dessa visibilidade, mas ele ordena, ele instrui dessa forma. Olha o que ele diz para Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, essas ideias, né, elas são, colaboram uma com a outra. E você vê no texto, ele vai falar exatamente disso com Epafrodito. Ele continua falando sobre a importância do padrão e do exemplo na nossa vida. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão e cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Eu comentei sobre isso na outra mensagem. Faz parte do contexto da carta. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o, novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por vossa causa, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Da mesma forma como Timóteo, queria ressaltar as qualidades aqui vistas em Epafrodito, né, de como Epafrodito, ele tinha um relacionamento, né, percebe como Paulo vai se tornando mais íntimo? Ele está falando assim, o vosso socorro, aquele que saiu do vosso meio, né, Epafrodito que veio trazendo mensagem, hoje ele volta, e eu encorajo vocês a olharem esse modelo, olharem para esse exemplo. Qualidades de Epafrodito: cooperador e companheiro de Paulo no ministério, envolve esforço, dedicação. auxiliar nas necessidades físicas de Paulo. Ele poderia falar, pô, eu não vou ajudar a lavar louça, Paulo. Pô, eu vou ir para outra coisa, certo? Isso daí não é para mim. Né? Paulo mostra, né? Ele é preocupado e zeloso dos filipenses, da sua igreja local. E disposto a servir, inclusive, em detrimento da sua vida. Eu preciso fazer uma observação, ok? Sempre que a gente se coloca em certa visibilidade, isso pode ser uma tentação. Isso pode ser um motivo da gente achar que é algo que deve ser evitado, ok? Mas se a gente pensar no oposto, esses textos estão ensinando que o oposto da visibilidade, o oposto de quem busca e tem conhecimento, reconhece esse fato, é uma vida reclusa. Dentro de uma comunidade, isso é aceito e inclusive esperado. Paulo incentiva esse comportamento. O oposto disso é individualidade. Né? Se eu falar assim, olha, não olhe para mim, não olhe para o que eu estou fazendo, ok? Não observe as minhas obras. O apóstolo João, no seu evangelho, ele usa a figura de linguagem das obras más, né? Que são feitas longe da luz, para que ninguém tenha conhecimento. Olha o que esse texto de João fala sobre isso. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Detalhe, porque feitas em Deus. É muito interessante. Se eu quero que a minha obra seja manifesta, biblicamente falando, é para trazer glória, porque ela é feita em Deus. Ela redunda a glória para Cristo. Assumindo, né, vendo esses exemplos desses homens, né, Paulo, ele encoraja, ele fala sobre como em humildade a gente pode buscar o serviço, buscar considerar os outros superiores a si mesmo. E isso inclui se submeter, às vezes, ao julgamento, se submeter e considerar a avaliação de um irmão em Cristo, fiel. Esse texto conhecido de Atos 17, Paulo fala sobre isso, né? É interessante que Paulo, ele instrui, e a gente vê na Bíblia o exemplo dele, como ele viveu, como ele andou, né? Olha o que esse texto diz. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se às sinagogas dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de Deus com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim. Paulo se submete à avaliação dos bereanos e ele incentiva homens a agir dessa forma. Ok? A gente usa aquela expressão, né? Ele deu a cara a tapa, né? Se a gente ler o texto anterior, ele deu o corpo inteiro para levar a pedrada. Literalmente. Certo? A disposição que ele tinha, certo? De trazer a visibilidade, era a ponto de levar a pedrada, certo? Então, pensando nesse ponto, algumas perguntas para a gente refletir. Você tem buscado admirar e seguir pessoas segundo o padrão bíblico? Ah, eu gosto do cara porque ele vendeu tantos mil livros. Qual que é o padrão bíblico para a gente avaliar e admirar pessoas, pecadoras como nós? Você tem aproveitado a oportunidade de servir e ensinar através do seu exemplo, do exemplo correto na sua vida, inclusive lutando contra pecados, inclusive quando você cai, pede perdão, chega, reconcilia. Você pensa nas oportunidades de visibilidade como oportunidade de serviço, para engrandecer a Deus? Ou você entende que isso é uma oportunidade de trazer visibilidade e glória para você mesmo? No último ponto, a seguir, a gente vai ver como um exemplo supremo em Cristo, que deve nortear a nossa vida, e como Paulo, primeiro ele defende uma tese, e depois ele vai trazendo todas as implicações. É, né? Um texto famoso, um texto conhecido, que traz muito para nós, traz muito ensino para nós. O exemplo de Cristo. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Até a própria atitude de Jesus em se humilhar, em se tornar servo, escravo, servir à mesa, lavar pés, morrer por nós, era um serviço nos considerando superiores a Ele. Era um serviço que trazia glória ao Deus Pai. É o exemplo supremo de humildade, de autossacrifício. É aquilo que a gente deve olhar e refletir. Será que é esse o padrão que eu estou tentando seguir, que eu estou buscando? Imaginando, Ele de fato, ok? A gente tem um Deus que Ele poderia chegar em glória, poder, destruir tudo, ó, condenei todo mundo e chamar isso de justiça, não é? Mas Deus, ele de maneira perfeita, de maneira amorosa, sem precisar de nada, Ele decide, pela sua vontade, deixar a sua glória, deixar a sua exaltação, vindo como homem, vivendo uma vida humana exemplar daquilo que nós deveríamos fazer e não conseguimos pelo nosso pecado, e vindo morrer no nosso lugar. E a gente tem essa mensagem, né? Essa boa notícia do Evangelho, dessa loucura, exatamente uma loucura, porque é o oposto do que o mundo espera, da boa notícia de que Cristo, e através do que Ele fez, existe esperança para quem se arrepende, esperança para quem confia naquilo que Ele fez, fazendo então um grande exemplo para a gente servir para a nossa vida. Eu penso num exercício, né? Imagina, né, como eu falei na mensagem anterior, sobre aqueles filipenses que estavam vivendo e tentando desempenhar um ministério de maneira egoísta, de maneira a trazer glória para si mesmo. Imagina eles sendo confrontados com o exemplo de Cristo dessa forma, ok? O impacto que teve na vida deles, ele está disponível para nós. A gente deve avaliar e isso deve confrontar a nossa vida, né? Eu estou chamando o Evangelho, como a Bíblia diz, de loucura, ok? Do ponto de vista do mundo. Mas eu me pergunto, se eu creio que Deus fez isso, se o Senhor do Universo, o Criador e sustentador de todas as coisas, morreu de maneira humilde, serviu, não é loucura eu viver para mim mesmo, se eu creio nisso? Qual que é a loucura maior? Se a gente foi chamado a falar dessa mensagem, chamado a propagar dessa loucura, e eu não vivo isso, e eu vivo buscando o meu interesse, eu vivo buscando a minha glória. Então, a aplicação final, pensando em tudo isso, né, que a gente tem aprendido. Como o exemplo de Cristo está modificando a sua vida? Na sua luta, no seu dia a dia, no seu devocional, no seu testemunho. Como o exemplo de Cristo muda a maneira como a gente se relaciona como igreja, uns com os outros. Como o exemplo de Cristo se relaciona, interfere na maneira como você olha para fora, para os que estão se perdendo, para que aqueles como nós precisam desesperadamente do Evangelho e ainda não creram e ainda não conhecem. Isso devia estar mudando a nossa vida. Eu sei que está mudando, mas a gente tem que tomar essa consciência. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eu quero chegar novamente a Ti, Pai, te agradecer pela Tua palavra. Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor morreu por nós. O Senhor nos deu o supremo exemplo, o caminho que a gente deve seguir, o que a gente deve buscar. Que a gente pare de olhar, ó Pai, para o mundo, para as circunstâncias, para qualquer desculpa que a gente possa inventar, ó Pai, para não te obedecer. Te peço, ó Pai, que o Senhor venha no nosso coração, através do Espírito Santo, convencendo, ó Pai, trazendo quebrantamento, arrependimento, Pai. Que a gente possa dedicar a nossa vida para te servir e te glorificar, porque isso é bom para nós, porque isso é o motivo pelo qual a gente foi feito, ó Pai. Que no fim o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Fica conosco o resto dessa semana, que a gente possa chegar em casa animado pelos testemunhos dos irmãos, animado pelos que falaram aqui hoje, pelos batismos que nós tivemos semana passada, ó Pai. Obrigado por cada um que tem decidido entregar a tua vida a ti, ó Pai, que o Senhor receba toda a glória por isso, ó Pai. É por isso que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém.